Nosso trabalho de hoje, nós leremos a obra do Iori Scobre o Sol, de Oswaldo Faustino. Oswaldo Faustino é um pensador, jornalista, escritor brasileiro, que trabalha muito a questão em torno da discriminação, da desigualdade. É um dos nossos importantes autores hoje no desenvolvimento humano. Em bases muito diferentes da que tivemos no passado nesse país. Junto com a obra dele, nós veremos um clássico de Cecília Meirelles, Viagem. A Cecília escreveu quando tinha 38 para 39 anos, uma obra da autora que é dedicada, segundo a própria autora, que no início ela diz, aos meus amigos portugueses. Muito linda a dedicação e a obra belíssima, trazendo algumas das passagens memoráveis da Cecília Meirelles, que quando lemos, imediatamente o leitor se reporta a ela. E por último, também trabalharemos hoje uma obra importante, Dilemática, uma obra que promoveu um barulho imenso desde que foi publicada, o Eduardo Galeano escreveu essa obra. Publicou quando tinha por volta de 57, 58 anos, De Pernas para o Ar. É o título, A Escola do Mundo ao Avesso. Essas são as obras. E com essas três obras, que imediatamente já passaremos a trabalhar, nós veremos. Você sabe como quando você vai dar corda ao relógio, em inglês isso se chama wind-up. Wind-up, dar corda ao seu relógio. Hoje já não se faz mais, os relógios são todos digitais, não é? Alguns ainda se dá corda. De Ibn Jam. Esse é o cineasta que fez essa obra, que já estudamos em outro trabalho, e hoje revisitaremos sobre um outro aspecto. Muito bem, o nosso tema é gratuidade. Com as inteligências artificiais, com as melhorias que avançam agora, parece que nada é mais para 20, 30 anos, tudo agora parece que é para daqui a alguns meses, anos talvez, 3, 4 anos. Muitos dos sonhos que alguns achavam que não alcançariam pareciam tão distantes, parece que subitamente se tornaram próximos. Graças às tecnologias, desenvolvimentos, também os riscos são muitos. Numa época como a nossa, cheia de contrastes, de problemas existenciais, a gratuidade é um dos elementos que se coloca. Antes de falecer, Bauman recomendou o historiador Brigham, holandês, um jovem. Menos de 30 anos, sua obra, e recomendou a leitura, colocando que esse era um dos jovens que estavam lendo em parte do que estava para acontecer. Não apenas ele, Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém, também recomendou a leitura de Brigham, que tem, entre outras obras, História da Humanidade, Utopia para Realistas. O que esse garoto está falando? Que chama a atenção de grandes historiadores, importantes historiadores, filósofos, pensadores, e como ele, outros jovens. Este e outros pensadores, meninos que têm um pouco mais de 30 anos, alguns menos de 30 anos, com recursos muito avançados de pesquisa, eles estão nos dizendo que um dos fenômenos que agora chega a ser possível é o fenômeno da gratuidade. Numa alegoria, alegoria porque carece de uma série de ajustes, e isso provavelmente terá enormes desdobramentos, mas numa alegoria, isso funcionaria aproximadamente assim. Um governo, Estado, chamaria um cidadão e convidaria esse cidadão a continuar a ter o mesmíssimo padrão de vida que ele tem. podendo adquirir os mesmos livros, as viagens, os estudos, etc. Só que ele estaria livre do trabalho que faz. Se quisesse trabalhar, se desejasse continuar trabalhando, poderia. Inclusive, com isso, receberia algo mais do que a gratuidade que agora recebe. E, se ele diz que não iria trabalhar, existem mecanismos formados por artérias, redes, que fazem com que a própria existência da pessoa, o próprio ser, o estar em sociedade, faça com que já valha o pagamento dela. Mas isso é apenas uma ponta de iceberg. Muitos perguntam como é possível uma engenharia que levasse a isso. Um dos maiores freios e traves que temos aqui não diz respeito propriamente a colocar isso em prática, mas ao pensamento que, viciado e olhando diretamente para o retrovisor, vai buscar nas balanças, nos compassos, nos pesos e medidas do século XVII, XVIII e XIX, elementos que não medem mais nada, não pesam mais nada. Um exemplo bem singelo sobre isso. Você vai visitar seu tio. Ele mora aqui perto de Porto Alegre, na região da Campanha, pouco perto, aproximadamente próximo a Bagé. É um homem que você chega lá, seu tio, mostra para você umas planilhas e você fica muito preocupado. Porque pelos cálculos, pelas planilhas, o que está ali é com carimbos, com certificados do banco, do governo, mostrando que seu tio está falido, está quebrado. Ele não tem como pagar o que deve, terá que vender sua propriedade, ainda assim continuará devendo para o resto da vida. Ele está muito triste, é um homem trabalhador, um homem que se vê numa situação falimentar, uma situação tremenda que atinge vários aspectos da vida dele. Então, você diz ao seu tio que vai sair para caminhar, para pensar um pouco. Quando você sai, você vê o pessoal da cooperativa embalando alguns fardos para levar, para vender. E eles estão contentes, você conversa com eles, eles agradecem pelo seu tio. Dizem a você que graças ao seu tio a produção foi maravilhosa, ele é um grande trabalhador, ajuda muitas pessoas. Lá embaixo, o tratorista vem chegando, com o velho tratorzinho. Chegando da lavoura, oferece a você um chimarrão, você senta com ele à sombra e ele conta como está a lavoura e você fica perplexo. Tudo aquilo que aqueles papéis mostram não tem nada a ver com o que você está presenciando ali. De maneira muito aproximada a isso, vários pensadores, historiadores, vários economistas, administradores pelo mundo começam a nos chamar a atenção que essas balanças, essas lunetas, esses instrumentos de medição do século XVII, XVIII, XIX não medem mais o que está acontecendo. E, no entanto, é ainda imenso o número de pessoas, governos, políticas assistenciais, políticas econômicas e outras coisas que se baseiam nestes instrumentos, causando um contraste e uma ruptura imensa que custa a todos nós muitíssimo. Quais seriam os novos instrumentos? Quais seriam as novas medições? E mostrariam de fato o que está acontecendo no campo, na lavoura, nas nossas vidas? Qual é esse know-how, essa tecnologia que já está a nosso alcance, mas infelizmente é pouco usado, impedindo, entre outras coisas, o fenômeno, que não é o único, pois há muitos outros, o fenômeno provável e muitas vezes possível da gratuidade. Vamos começar, então, com Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano, na obra De Pernas para o Ar, ele faz um mosaico, uma pintura imensa, nos dizendo de maneira incisiva e contundente onde estão os freios que, neste momento, impedem em boa parte do fenômeno da gratuidade. Mas onde estão alguns desses três? A leitura dele é pontual, abrange certas áreas da existência humana, deixando ao relento outras que, não, que outros pensadores ocuparão. E ele cita muitas vezes nesse livro, um livro que você lê, livro de 350, 400 páginas, que você lê um tempo, no final de semana, e faz seus apontamentos. Muito bem. Então, lembrem, o subtítulo é Escola do Mundo ao Avesso. Ou seja, estamos aprendendo, ensinando, desenvolvendo coisas ao contrário do que as coisas poderiam ser. E aliás, e se fossem, teríamos acesso a elementos, entre outros, prováveis como a gratuidade. Eduardo Galeano, historiador uruguaio, escreveu: a escola do mundo ao avesso é a mais democrática das instituições educativas. Não requer exame de admissão, não cobra matrícula e dita seus cursos gratuitamente a todos e em todas as partes, assim na terra como é no céu. Não é por nada que é filha do sistema que, pela primeira vez na história da humanidade, conquistou o poder universal. Na escola do mundo, ao avesso, o chumbo aprende a flutuar. Vamos ver. O mundo ao avesso gratifica o avesso, despreza a honestidade, castiga o trabalho, recompensa a falta de escrúpulos e alimenta o canibalismo. Que escola é essa? Que escola é essa que, ao invés de nos ensinar honestidade, amor, respeito, faz exatamente o contrário? E como não percebemos isso? Ou percebemos, mas estamos marcados de tal forma que nossas forças não conseguem mudar isto? Pelo menos não como gostaríamos. Ele diz: seus mestres dessa escola avesso caluniam a natureza. A injustiça, dizem, é a lei natural. Mais adiante, Eduardo Galeano prossegue nos dizendo: os enfermos da patologia antissocial, loucura e perigo de que cada pobre é portador, inspiram-se nos modelos da boa saúde e do êxito social. O ladrão de pátio aprende o que sabe, elevando o olhar rasteiro aos cumes. Estuda o exemplo dos vitoriosos e, mal ou bem, faz o que pode para lhes copiar os méritos. Vou repetir um trecho. Os enfermos da patologia antissocial, loucura e perigo de que cada pobre é portador. Eduardo Galeano mostra que é tudo um sistema montado para que certas coisas se perpetuem. Não se trata de capitalismo ou socialismo, mas de capitalismo, socialismo, qualquer outro sistema vigente hoje. Esses instrumentais carregam em si, no uso, seus próprios problemas, impedindo que possamos ir além, podendo ir além. A arte de enganar o próximo, que os vigaristas praticam caçando incautos pelas ruas, chega ao sublime quando alguns políticos de sucesso exercitam seus talentos. Por favor, alguns, ele não está dizendo todos, ok? Alguns. Nos subúrbios do mundo, chefes de Estado vendem saldos e retalhos de seus países a preço de liquidação de fim de temporada, como nos subúrbios das cidades, os delinquentes vendem a preço vil o butim de seus assaltos. Quem ele vai incluir nisso, nessa crítica? Não sobra muita gente, praticamente todos. Vai incluir as nossas escolas, os nossos bancos, as indústrias, praticamente tudo. Ou seja, uma contaminação em massa que viciou o nosso pensamento, o nosso modo de ser. Achar que a única forma de caminharmos é uma forma antiga, arcaica. podendo caminhar, estamos usando ferramentas pesadas para carregar. E no caso de Eduardo Galeano, não é preciso nenhuma nova engenharia das coisas, mas a engenharia que fala ao coração, à alma, seria o suficiente. O autor prossegue: caminhar é um perigo e respirar é uma façanha nas grandes cidades do mundo ao avesso. Quem não é prisioneiro da necessidade é prisioneiro do medo. Aliás, ele tem um capítulo inteiro sobre o medo, sobre esses fatores. Será esta liberdade, a liberdade de escolher entre ameaçadores e infortúnios, nossa única liberdade possível? O mundo ao avesso nos ensina a padecer a realidade, ao invés de transformá-la, a esquecer o passado ao invés de escutá-lo, e a aceitar o futuro ao invés de imaginá-lo. Assim pratica o crime e assim o recomenda. Não é o único pensador que está nos dizendo: precisamos aprender o que fizemos de errado. Nós, essa responsabilidade é nossa. Se um dia foi dos nossos avós, dos nossos bisavós, de outros povos, agora a responsabilidade é nossa. O que vamos fazer nós com isso? Vamos reproduzir o discurso? Vamos tentar equacionar os problemas e encaminhar de melhor forma para os outros que vêm logo aí à frente? Nossos filhos, netos, nossos irmãos? Qual será o testemunho nosso, da nossa época? Bem, o autor, então, depois de um longo preâmbulo, ele vai diretamente às crianças e diz que é lá que começam esses problemas. Vejam como ele coloca os elementos. Dia após dia, nega-se às crianças o direito de ser crianças. Os fatos que zombam desse direito ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana. O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua. Ou seja, esses jovens não se dão conta. Suflados, estimulados, gerando neles essa febre de comprar, de ter celulares, automóveis, etc. Não se dão conta eles, que eles é que se tornam isso. Uma vez que se tornam isso, vão precisar mais disso. Então, o Eduardo Galeano nos fala: o mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem em lixo. E os do meio, os que não são ricos nem pobres, conserva-os atados à mesa do televisor, para que aceitem, desde cedo, como destino, a vida prisioneira. Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças. Quantos pensadores do nosso país nos alertaram disso? Rubem Alves escreveu livros inteiros sobre a criança ser criança, o direito e a importância disso, né? Paulo Freire, muitos dos nossos queridos, grandes, importantes pensadores falaram sobre isso. Deixemos brincar. Aquelas que podem, não é? Vivemos um país de contrastes gigantescos. Aliás, o Eduardo Galeano faz uma das críticas mais duras a essa obra exatamente a nós brasileiros. Aí o Eduardo Galeano nos mostra o quanto a nossa alma, nossa alma de pessoas começa a se flagelar, começa a entrar em agonia e embate diante de uma sociedade que oferece essa exacerbação e remédios para essa exacerbação de uma maneira completamente caótica. Vejam nas palavras do autor: a publicidade manda consumir e a economia o proíbe. Já se deram conta disso? Você está passando a caminho de casa, passou em uma padaria, pegou seu pãozinho, em seguida tem uma tela numa vitrine apontando para você e convidando você a uma coisa, seduzindo você para uma coisa, que você, ao desejar, imediatamente a economia dirá, mas você está fora disso. Uma mesma sociedade produz esses elementos. Se produzisse de uma outra forma, com certos elementos de equação, de reflexão, etc., mas dessa forma como produz, segundo o Eduardo Galeano, gera toda uma série de problemas existenciais gravíssimos. Vejam o que ele quer dizer com isso. A ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico ao de sua irmã gêmea, que é a ditadura da organização desigual do mundo. Ou seja, cada vez mais o abismo. Quando ele fala isso, não pensem apenas em economia. Economia é uma das faces disso. Essa desigualdade, esse flagelo, se esparrama para vários lugares. Quando se fala em pobreza, lembrem, há pobres de emoção. Há pessoas que são muito pobres quanto à afetividade. Não sabem amar, nunca conseguiram. Cada vez que se aproximaram do amor, padeceram horrivelmente. São indigentes de alma quanto à afetividade. E às vezes já não são na área econômica. Outros, que são indigentes na área econômica, são riquíssimos na área afetiva. Sabem amar, aprenderam a reciprocidade, outras coisas. Não há propriamente um melhor ou pior. E assim como essas duas áreas que eu citei, há muitas outras. O que o autor vai dizer na aula dele é que esse fator de contraste e ruptura se disseminou por toda parte. E é um dos emblemas desses mapeamentos, desses modos de balanças e engenhos antigos para uma época como a nossa. Ele encerra toda essa reflexão dizendo o seguinte: quem não tem, não é. Quem não tem carro, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir. Economia de importação, cultura de impostação. No reino da tolice, estamos todos obrigados a embarcar no cruzeiro do consumo que suca as agitadas águas do mercado. A maioria dos navegantes está condenada ao naufrágio, mas a dívida externa vai pagando por conta de todos as passagens dos que podem viajar. A economia mundial exige esses mercados de consumo em constante expansão para dar saída à sua produção crescente e para que não despenquem suas taxas de lucro. Muito bem, vimos um problema. Como filósofos que somos, pensadores, já vimos uma das interpretações do problema. Essa não é a única, e há algumas outras, inclusive, que combatem este modo de pensar do Eduardo Galeano e apontam para outras chagas. Mas o que quase todos estão muito interessados é o que fazer a respeito. Então, cada autor desse vai nos dar, o Eduardo Galeano nos dá o que ele acha que é possível fazer. Mas e outros autores? O que nos dizem? Vamos ver alguns elementos. Olha, a Cecília Meirelles, aquela, uma jovem, pouco menos de 40 anos, em sua obra Viagem, a Cecília nos mostra e como já é possível, em muitas áreas da nossa vida, apesar de críticas muito pesadas como essa que vimos em Eduardo Galeano e que doem o coração de muitos pelos erros que cometemos, pelas nossas tentativas de querer acertar, a Cecília Meirelles, ela mostra caminhos. Quais caminhos? Nós temos como passar por uma muralha tão pesada quanto essa? Parece tão intransponível. Padecemos há tanto, crescemos vendo essas misérias pelo país, não é? Durante muito tempo, 2 décadas e meia, viajei pelo Brasil inteiro, por muitas cidades, pelo interior do país, de ônibus, de avião, de automóvel, muitas vezes, tomei contato muito de perto com isso que o Eduardo Galeano fala. E muitas vezes, cansado, pensativo, ficava refletindo como ir além, né? Como trabalhar, como propiciar amor, conhecimento, como repartir, como receber amor, conhecimento, diante de contrastes tão imensos, né, com o nosso país. Ah, Cecília Meirelles é uma que nos mostra. Quer ver como ela faz isso? Ela escolhe um outro caminho, uma outra estrada, cheia de porosidades, nos mostrando como é possível já esparramar elementos como gratuidade e viver com isso. Às vezes como gotas no orvalho, mas às vezes muito mais. Eu canto, escreveu ela, porque este instante existe e a minha vida está completa. Vamos, quem está conversando conosco é Cecília Meirelles, e ela está nos dizendo que ela canta porque esse instante existe, porque a vida dela alcançou uma completude. Como isso é possível? Diante de tantos problemas, a própria existência dela marcada por tantos infortúnios, como isso é possível? Vamos acompanhá-la, vamos ver. Ela escreve: eu não sou alegre e nem sou triste, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo e nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Mas que linda história de navegação nos conta Cecília Meirelles. Com isso, eu posso tratar minha alma, meu coração, a minha vida e de quantos comigo. Com isso eu consigo partilhar, consigo ir além destes elementos, mas como isso se traduz na prática, no cotidiano? Lembrem, ainda somos homens do século XVII, XVIII, XIX, não jogamos nossas balanças fora, ainda queremos medir isso que a Cecília nos diz com aquelas balanças. Ela nos dirá que não é mais possível, que com elas nós não mediremos mais nada. E acharemos que aquele nosso velho tio lá na região da campanha está falido quando ele vai muito bem, obrigado. Ele mesmo não sabe disso. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei. Não sei se fico ou se passo. Ela está nos dizendo que não há propriamente uma certeza nisso. E que ela mesma se pega atrapalhada muitas vezes. E a Cecília Meirelles não tem nenhum problema em lidar com seus paradoxos, suas contradições. Ela ri e chora, às vezes numa linha seguida de outra, e para ela a vida é assim mesmo. E isso é parte da gratuidade. E em Cecília Meirelles dirá respeito muito à seletividade com que escolheremos cada coisa, tanto quanto possível. E então ela escreve sobre isso. Ela está falando sobre música. Noite perdida, eu não me lamento. Embarco a vida no pensamento. Busco a alvorada do sonho isento. Alguns podem estar procurando onde está a gratuidade em tudo isso que a Cecília nos conta. Ela está vivendo da gratuidade em tudo isso. Cecília, ela acabou de receber muito via gratuidade. Ela recebeu inspiração. Ela olhou para o horizonte e viu estrelas. Viu no firmamento coisas que o homem que constrói estradas não vê. Sua alma tocou as nuvens e voltou para o chão. E estando no chão também estava nas nuvens e estava em todo lugar. Eis a gratuidade na alma de Cecília. Como ela chegou aqui? É só ela que pode fazer isso? Ou outros podem fazer? Bem, quero apresentar aos senhores um outro autor. Oswaldo Faustino. Oswaldo Faustino é um filósofo, é um poeta. Linda obra, Iori descobre o sol. Ele começa nos apresentando, dizendo o que quer dizer Iori. Vai lá para a nossa irmã África, os nossos amados irmãos africanos. E ele diz assim, ele dá vários significados. Um deles, muito em Yorubá, significa Yori, uma cabeça que voa alto, assim como a imaginação. Então, ele vai nos contar essa história, depois da dedicação que ele faz, muito amorosa. E o Oswaldo diz que uma palavra habita muito a alma dele. Sabe qual é essa palavra? Gratidão. Muito, muito bonito o prefácio da obra dele. Então, o autor nos diz, agora vamos ver uma outra forma. Estamos trabalhando as questões das gratitudes, das gratuidades. Como elas ocorrem? Cecília Meirelles acaba de nos mostrar um caminho. Vamos ver os Oswaldo e Faustino nos mostrar um outro? Existem vários caminhos. Vamos ver como ele mostra. Iori descobre o sol. E o sol descobre o Iori. O sol sonhava amanhecer. Epa, mas o que, que o autor está nos falando? O sol sonhava amanhecer? O sonho não é uma capacidade, uma propriedade só nossa, dos seres humanos? Que história é essa de o sol sonhava amanhecer? Algumas pessoas compreendem que muitos dos elementos característicos e pontuados na ontologia da humanidade não pertencem só a ela. Que quando uma criança diz o sol sonha, a lua brincava com as estrelas, esticando a noite. Vamos ver o que acontece aqui nessa história. A pequena Iori, e aí aparece a menina, deitada na caminha dela, um gatinho embaixo da cama. A pequena Iori rola na cama, sem conseguir dormir. E o quarto se enche de sombras e barulhos. E aí aparece um cri, escrito com letras trêmulas. O que está acontecendo com Yuri? Ela está no quarto e surgem esses sons e ela se assusta. O que acontece com essa menina? É apenas um grilo na grama, pensa Yuri. E aí ela ouve um outro som que também a deixa apreensiva. Ela está sozinha no quarto dela, com o gatinho dela, fica apreensiva. Esse som que ela ouve agora é um pio, 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 bem alongado. Então ela pensa, este aí é o velho sapo boi. Foi, não foi? Ela diz, e aparece um sapo boi com seus olhinhos vermelhos. Onde está a gratuidade aqui? Veja, a cada momento, de muitos lugares, de muitas formas, cada um de nós tem acesso a milhares, bilhões de gratuidades. Por elementos de transversalidade, que vem, passa por nós, vão embora, alguns ficam. No caso da menina, ela estava no quarto dela, surgem sons. Ela está recebendo isso. O que ela vai fazer com isso? Ela pode se assustar com essas gratuidades. Ela pode conversar com essas gratuidades de uma outra maneira e além delas. E ela pode fazer outras coisas. Mas lembrem, isso vem por gratuidade. Ela pode, numa sociedade industrial e de serviços como a nossa, transformar isso em produto. Pode. E pode fazer muitas outras coisas. Pode colocar tudo isso numa garrafa e vender os sons que ela ouve. Pode fazer muitas coisas. Ela está sentadinha na cama dela e agora é a vez de uma coruja que canta, canta no tronco de uma árvore, a coruja. Aliás, são duas, há uma atrás dessa primeira. E ela, agora já mais tranquila, diz, é a coruja piando no alto do tronco oco. Olhem quantas coisas essa menina recebe por gratuidade. Por gratuidade. O que acontece com uma pessoa intoxicada, viciada, num processo semântico, sintático, de uma sociedade que só oferece elementos por conotação industrial, conotação de serviços, transformando as próprias pessoas nisso, quando recebe elementos como esse. Como desintoxicar e chegar próximo à concepção de Ori? Ou seja, receber, doar, ser, estar em gratuidade. O que isso gera? Gratuidade gera o quê? Primeiro, gratuidade vai mostrar quase, mas por muita aproximação, quase, aquele verdadeiro espírito, o que nós denominamos o espírito cristão, os primeiros cristãos, os primitivos. Não é? O amor da alteridade. Sim, provavelmente isso. Para alguns, soa piegas. Para alguns, isso já nem é mais possível. E, no entanto, uma menina sentada na cama, ouvindo o canto de uma corujinha, nos mostra que é possível. Talvez não para nós. Mas para ela é possível. Para muitos, talvez não macular essa possibilidade de gratuidade que uma criança oferece já é um bom caminho para abrir para outras coisas maiores. Não é a solução de tudo, nós temos problemas de outras ordens, mas pode ajudar muito para muitas questões. Quando ela ouve o pica-pau, é uma festa. Será que o pica-pau também perdeu o sono? Ela pensa. Ou é o bicho-papão? Opa, olha o que ela está fazendo com a gratuidade. Batendo na porta, assustada, se enrola no tempo que não passa. Olhem o que o autor nos propõe como reflexão. É gratuidade. Mas essa gratuidade vai conversar com tudo o que é conosco, tudo o que é em nós. Você pode usá-la para crescer, transcender, ou para, inclusive, outras coisas, como se assustar com o singelo pica-pau e sua musiquinha. Aí o texto coloca em letras garrafais. De repente, vamos ver o que acontece lá na outra parte. Se alguém fala um cocoricó bem alto. Este canto traz encanto e faz a menina sorrir. É o galo chamado O Sol, pensa Iori, e a menina já fica mais em paz. Mas o nosso propósito é ir bem além desse prefácio. Por isso, eu vou partilhar a tela com os senhores. E vamos ver um momento muito delicado, muito difícil, que costuma ocorrer na vida da maioria de nós. Que quando um filho, um neto, alguém que amamos vai ao hospital, fica acamado e nós precisamos acompanhar. É um dos momentos mais difíceis, costuma ser, para a maioria de nós. E aqui há lições sobre gratuidade muito delicadas, algumas dúbias, algumas complexas, de difícil transposição. Mas vamos enfrentar esse desafio como mais uma base, essa primeira etapa dos nossos estudos. Eu vou compartilhar a tela com os senhores. Mm-hmm. Ana, sobre gratuidade, num momento muito difícil. Poderíamos ter mostrado muitas imagens belas, momentos lúdicos, belíssimos, cheios de amor e reciprocidade, no qual nada haveria a ter com o hospital, mas preferi um exemplo complexo e muito delicado como uma ilustração para mostrar que mesmo em situações assim, as gratuidades ainda podem existir e podem existir em tão grande número e de tantas maneiras que isso torna a experiência muito diferente. Lembrem, cada etapa do nosso trabalho nos depararemos com um modo de pensar, muitas vezes intoxicado, uma maneira de sentir e de compreender que se reporta aos séculos XVII, XVIII, XIX, com suas balanças, com suas lunetas, achando que com isso conseguimos compreender a complexidade que vivemos agora. É muito improvável que seja assim. Muito improvável. Então, vamos ver por onde migram algumas gratuidades nisso que vimos agora. Esse pai, apreensivo com sua filha, a quem ele ama muito, ele tem a oportunidade de ouvir música com a menina, dando corda àquela caixinha de música. Ele tem a oportunidade de vivenciar o amor que se reproduz e chega até ele com suas vizinhanças, que são muitas. A oração, Deus, a fraternidade, a amorosidade, o reconhecimento e o privilégio de estar com uma menina da cidade, entre muitas outras coisas. A própria menina também, tendo esses elementos de gratuidade, vivencia esses fatores, que são muitos e muito bonitos. E nessa troca, nessas partilhas, isso pode se reproduzir e alcançar outras instâncias, gerando gratuidade para a equipe de enfermagem, para a equipe de hotelaria hospitalar, para a equipe médica, ensinando, trazendo benefícios para outros que virão, por gratuidade. Isso pode alcançar tal índice que tudo que nós mensuramos com as nossas lunetas do século XVIII e XIX, quanto vai pagar no hospital, quanto custa em remédio, o tratamento, a internação, o tempo que ele passa fora do trabalho, isso se dilui diante de um quadro de gratuidade tão amplo, tão rico e maior, que nada disso mais parece fazer sentido ou entrar no cômputo das coisas. Ele pode, inclusive, com essas inspirações, voltar a trabalhar em coisas que ele, desde cedo, sempre teve a ver e que abandonou por outras razões. Pode retornar para ele mesmo e pode crescer para além de todas as coisas que já viveu. Nós não sabemos. Temos que acompanhar para compreender isso.